já combinado com o ouvinte. Lembro mais uma vez que a participação popular pode acontecer através do 998710002. 998710002. Nós temos entrevista. Hoje conversa conosco Yuri Pereira dos Santos, neurologista aqui no Vale do Iguaçu. Participa conosco pela segunda vez aqui na programação. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde.
Obrigado. Agradeço, Vanessa, mais uma vez o convite de estar aqui com vocês e falando sobre esse assunto importante, bastante interessante, que é o acometimento neurológico pela Covid-19.
Ok, doutor, nós sabemos que o senhor tem uma atuação muito ativa, está na linha de frente da Covid-19 junto à PMI e também auxiliando os demais profissionais aqui no Vale do Iguaçu. Certamente está sendo um desafio até o momento. Muitos dizem, a gente humanidade vai falar de, já estou acostumado com a Covid, com o assunto, mas nada disso é um desafio diário, doutor?
Com certeza, Vanessa. Desde o começo da pandemia, eu atuo na linha de frente. Eu trabalho como plantonista da UTI no hospital APMI, então lá no hospital a gente acaba lidando com esses casos mais graves e no consultório eu acabo recebendo os outros pacientes com essas sequelas, digamos assim, neurológicas, que acaba tendo esses dois pontos de vista.
Entendido. Doutor, nós até falávamos aqui no intervalo a respeito da questão da Covid-19 e a relação com o cérebro. Há estudos que comprovam que podem haver sequelas, que tenha uma certa relação da doença com o cérebro. O que é que o senhor já pode adiantar para a gente?
Sim. No começo da pandemia, nós estávamos preocupados com o pulmão, né, com o acometimento pulmonar pelo vírus da Covid-19. Até que um ponto, lá em abril do ano passado, a gente começou a ter relatos de casos de pacientes com manifestações neurológicas da doença. A gente teve um primeiro relato de um paciente com uma encefalite, que é uma doença inflamatória, com uma inflamação grave do cérebro, e a partir daí, então, surgiram diversos relatos. Hoje a gente sabe que a doença pode trazer desde sintomas neurológicos leves, como esquecimentos, por exemplo, até casos mais graves de um acidente vascular cerebral, um AVC, em decorrência desta doença. Então, sim, hoje a gente tem bem definido isso. A doença, né, é uma doença de acometimento sistêmico que afeta diversos órgãos e funções, entre eles o sistema nervoso central.
Entendido. É mito ou verdade? O senhor até comentou aqui a questão da concentração, porém, a memória fraca, muitas pessoas dizem, estou com a memória fraca, isso em decorrência do acometimento da Covid-19. Isso é verdade? Após a infecção, é possível, doutor?
Não, isso é verdade, Vanessa. A gente tem diversos relatos, já estudos em andamento sobre essa queixa, e eu atendo toda semana paciente pós-Covid, né, pós a infecção pelo vírus, com queixa de esquecimentos, queixa de dificuldade de concentração, de que a memória já não está mais como era antes. A gente tem até um termo do inglês, que é o brain fog, né, que a gente usa como o cérebro nas nuvens.
Agora voltamos.
Para descrever essa... Isso. O paciente tem dificuldade de se concentrar, dificuldade de memória, e a intensidade desses sintomas são variados, né? A maioria dos pacientes, felizmente, são casos leves, que duram poucos dias, mas a gente tem pacientes que persistem vários meses de dificuldade de memória. Entendi. A gente tem ainda não bem o que eu observo, retornam com a sua funcionalidade normal, porém alguns pacientes persistem mais tempo e a gente ainda precisa, né, mais tempo para observar e ver se isso vai ser uma sequela, mais uma sequela definitiva da doença.
Ok, tudo ainda em estudo, como o senhor está pontuando para a gente. Doutor, a Covid-19, ela é a doença mais preocupante do século no impacto e prejuízo nas funções neuropsicológicas que o senhor poderia complementar para a gente de tudo que o senhor já viveu até agora é a mais preocupante?
Sim, com certeza, né? A nossa maior preocupação agora, de todos nós, de todos os médicos, todas as especialidades, é a Covid-19. Mas lembrando o que você falou ali, além da questão neurológica direta, a gente tem que pensar a questão psicológica da doença, né? A gente tem muito mais pacientes agora com doenças neuropsiquiátricas em decorrência direta e indireta da doença. Então, pacientes com ansiedade, com depressão, pacientes que já tinham essas comorbidades e agora a ansiedade e a minha mente está pior, não em decorrência da infecção pela Covid, né? Mas sim porque está mais deprimido, porque está mais ansioso nesse contexto todo da doença.
Doutor, de que maneira a Covid-19 ela pode vir a afetar o cérebro? De que forma isso pode acontecer?
Essa é uma pergunta interessante, que ainda eu não tenho uma resposta completa para te dar. A nossa dúvida sempre foi, o vírus causa lesão direta no sistema nervoso central, ele vai lá no cérebro e causa dano direto, ou os sintomas são em decorrência da inflamação que a doença causa no organismo, causa uma inflamação sistêmica. A gente tem uma produção de marcadores inflamatórios e essa inflamação age a SC, que são as duas coisas, né? Mas principalmente essa inflamação sistêmica causada pela doença. Mas a gente tem alguns trabalhos demonstrando dano direto no sistema nervoso central pelo vírus. Eu até li um trabalho recentemente, a gente tem algumas células no nosso cérebro que chamam astrócitos. Alguns pesquisadores conseguiram ver dano direto do vírus nessa célula. Essa célula é responsável por sustentar outras células, para fornecer energia para outras células. Então, se o vírus vai lá e causa dano nessa célula, ele acaba causando dano estrutural no cérebro. Mas isso parece que...
Doutor, até desculpa interromper ali no fecho, é que a gente ia perdendo o contato. Nós estamos falando com o doutor Yuri, aqui através dos recursos tecnológicos, participando certo. Aqui conosco, mas a gente compreendeu aqui o seu raciocínio. Doutor, quais são os principais sintomas neurológicos? O senhor relatou aqui a questão da falta de concentração, da perda de memória. O que mais os pacientes têm relatado neste momento das pessoas que foram acometidas com a Covid? Estamos aqui com a participação do Dr. Yuri. O Dr. Yuri está comentando conosco, está trazendo a sua participação aqui junto com a gente. Doutor, certo. Restabelecemos agora
o contato. A gente pode considerar, Vanessa, que a própria anosmia... Ouvindo, Vanessa?
Estamos ouvindo agora,
doutor. Estamos com dificuldade aqui na internet. Então, assim, Vanessa, os sintomas, né? A própria anosmia, que é aquela queixa que os pacientes têm de que não sentem o cheiro, de que perdem o olfato, a gente pode considerar isso como um sintoma neurológico, né? Porque o nervo olfatório ele tem comunicação direta lá com o sistema nervoso central. Então, esse é um dos sintomas mais comuns, né? Os outros sintomas, dor de cabeça, principalmente nos primeiros dias da infecção.
O senhor havia comparado aqui dores de cabeça. E aí, doutor, só para a gente poder entender.
Tontura, mal-estar, sensação de vertigem de cabeça. Os pacientes podem ter queixa de memória, até sintomas mais graves. A gente já teve aqui na cidade um paciente, por exemplo, que teve um acidente vascular cerebral, um AVC, em decorrência da Covid. Alterações visuais, inflamação dos nervos periféricos. Felizmente, esses sintomas mais graves, eles são raros, né? É uma minoria de pacientes. A maioria são esses sintomas mais comuns e leves, né? A dor de cabeça, esquecimento e anosmia.
Com relação à anosmia e os outros sintomas aqui, doutor, pode voltar ao normal? Essas pessoas têm como prever se vai voltar a sentir o cheiro, enfim? Os sintomas, eles podem se restabelecer? Tem um tratamento específico?
Então, a maioria dos pacientes, o sintoma é reversível e dura poucos dias ou meses, né? Infelizmente, alguns persistem aí. Eu tenho paciente com 8, 10, 11 meses pós-Covid que ainda não recuperaram totalmente o olfato e o paladar em consequência disso, né? Se a gente não sente bem o cheiro, o paladar fica cometido também. Não tem uma previsão, assim, não tem nenhum exame que a gente possa fazer no paciente, né? Alguns pacientes que persistem por mais tempo, eles podem fazer uma terapia de dessensibilização com odores, né? Você já deve ter visto isso, né? Com café, canela, cravo. Tem alguns protocolos que explicam como você faz isso para tentar agilizar essa recuperação, para que você recupere isso mais rápido. Né? Claro, o paciente que tem o sintoma mais grave vai acabar procurando ajuda médica para ser melhor orientado quanto a isto.
Entendido. Doutor, para finalizarmos, quais seriam as suas orientações a quem nos ouve neste momento e, de repente, se identificou com um dos sintomas ou foi acometido pela Covid? Enfim, o que é que o senhor diria aos moradores aqui do Vale do Iguaçu?
Então, assim, Vanessa, a principal queixa, que é o esquecimento, né, se isso está atrapalhando o paciente, eu oriento que procure atendimento médico, porque a gente faz uma avaliação para ver, será que esse esquecimento é em decorrência direta da Covid, ou será que esse paciente está ansioso, precisa tratar ansiedade, precisa tratar depressão? A gente acaba fazendo alguns exames laboratoriais para ver se esse paciente não tem outra causa, desse esquecimento. Então a gente tem que ver a tireoide, se está funcionando bem, tem que ver algumas vitaminas. Daqui um pouco nem é culpa da Covid. E a gente tem outra coisa para corrigir por causa corrigir esse sintoma. Pacientes que têm sintomas mais graves, né, dor de cabeça intensa, que não passa com analgésico comum, ao perder força em algum braço, perna, algum sintoma nesse sentido, tem que procurar atendimento médico imediato para ser avaliado. Felizmente, a maioria dos pacientes não vão ter esses sintomas, né? Tranquilizem-se também, né, que a maioria dos pacientes vão recuperar os sintomas. Não é um momento fácil que a gente está passando, com certeza. E não se esqueçam das velhas orientações de não aglomerar, usar máscara e de fazer a vacina, se estiver na sua vez, faça a vacina. O pessoal que está esquecendo de fazer a segunda dose, faça a segunda dose. É só assim que a gente vai conseguir se livrar dessa pandemia.
Recado dado. Doutor Yuri Pereira dos Santos, neurologista, obrigada pela gentileza. Até uma próxima oportunidade, doutor.
Eu que agradeço, Vanessa, a oportunidade. Boa tarde.